Está no ar mais uma edição do programa Informativo Coagro. Um programa que leva informações do agronegócio, do cooperativismo e da sua cooperativa Coagro. Mercado agrícola, previsão do tempo, aniversariantes e entrevistas técnicas, administrativas e com o produtor rural. Informativo Coagro. Um programa da minha cooperativa.
Uma excelente terça-feira a você, nosso associado e amigo ouvinte, que acompanha o nosso programa todos os dias. Estamos iniciando agora mais uma edição do Informativo Coagro, o programa que leva até você os principais assuntos do agronegócio que envolvem a sua cooperativa Coagro. E nesta terça-feira, dia 19 de setembro, é dia de rezarmos para Nossa Senhora da Salete. A fase da lua hoje é minguante. Até o momento já se passaram 262 dias no ano. Ainda restam 103 dias. Eu sou Maurício e a partir de agora lhe faço companhia.
Informativo Coagro, um programa da minha cooperativa.
Informativo Coagro e a dica do dia.
Na nossa dica especial de hoje, vamos trazer algumas informações sobre a cebola. A cebola é da mesma família do alho, da cebolinha e do alho poró. Podemos ter vários tipos, de acordo com a coloração, podendo ser amarela, roxa e branca, em relação à forma, redonda, em forma de pera ou achatada. Na cebola encontramos proteínas, lipídios, cálcio, fósforo, ferro, sódio. Também é rica em ácido fólico, vitamina C, vitaminas do complexo B, cloro, magnésio, potássio e enxofre. Com relação às indicações terapêuticas, ela é indicada para infecções do aparelho digestivo, como distúrbios do estômago, prisão de ventre, diminuição do nível de glicose no sangue, regula o mau colesterol, reduz a hipertensão, a arteriosclerose, a falta de apetite, aumenta a diurese, previne infartos e reduz os efeitos da osteoporose. O caldo de cebolas fervido, adicionado com mel, é eficaz contra resfriados, gripes, tosse, bronquite e asma. Diminui as hemorragias nasais quando colocada crua sob o nariz. E o suco é muito eficiente nas picadas de aranhas, abelhas e vespas, enfim, de insetos em geral, quando usada no local da picada.
Informativo Coagro e o mercado agrícola.
A soja está cotada a R$ 59,50. O milho está cotado a R$ 20,00. Trigo tipo 1, R$ 33,00. Tipo 2, R$ 29,50. O dólar fechou amanhã valendo R$ 3,12.
Previsão do tempo.
Na terça-feira, a estabilidade atmosférica segue presente sobre grande parte das regiões do Paraná. Em diversas regiões do estado, o sol predominará desde o início da manhã, com fortes temperaturas sendo registradas principalmente no período da tarde, como é o caso da área de ação da Coagro, onde as temperaturas podem ultrapassar os 30 graus. Por enquanto, de acordo com as previsões, não existem possibilidades para chuvas, e as mesmas são aguardadas para a próxima semana. Certo mesmo é que o clima mais ameno deve ir se afastando aos poucos. Nesta terça-feira, não sentiremos mais aquelas temperaturas mais baixas do final de semana, e isso deve progredir até os próximos dias.
Aniversariantes do dia.
Parabéns aos aniversariantes de hoje. Em Ubiratã, os associados José Barberá Filho, Maria Aparecida Fogaça Zamprônio e Oscar Lopes Marques. Em Campina da Lagoa, Paulo Vinícius Paro Bife. Em Nova Cantu, Hilário João Parisotto, Josemar José Cordeiro de Paula e Nelly Gomes Slavieiro. Em Holanda, Antônio Silveira. Em Rio Verde, Alex Amboni. E o funcionário, Wilson Rocha. A Coagro deseja a todos um feliz aniversário.
Informativo Coagro. Um programa da minha cooperativa.
Consultor Técnico Responde.
Sou Ionildo Pereira, sou associada com a Agro e eu queria uma informação a respeito da adubação. Como deve ser feita a adubação da soja visando obter altas produtividades?
Eu sou o engenheiro agrônomo Sérgio Olímpio, da Coagro de Campina da Lagoa. Acho que antes de falarmos da adubação propriamente dita, acho que é interessante linkar alguns conceitos de manejo de solo aí para que a gente possa, após esses conceitos, aí falar da adubação propriamente dita. Primeiramente, acho que o agricultor precisa conhecer bem o seu solo, né? Ter o histórico da sua área e, através de uma boa amostragem do solo, através de uma boa coleta do solo, principalmente aí de 0 a 10, de 0 a 20, de 20 a 40, né, para a gente que possa conhecer o perfil do solo, fazendo essa boa coleta, mandar para um laboratório aí que seja idôneo, que a gente possa confiar. Feito isso, com análise química na mão, a gente pode sentar junto com o produtor e, se preciso, corrigir o solo com calcário, gesso, através da análise que vai nos indicar se é necessário ou não. Que hoje, calcário e gesso é a base do solo, é a base da correção para que a gente possa conseguir altas produtividades. Não adianta você adubar em quantidade se estiver faltando calcário ou se estiver faltando gesso. Feito isso, eu acho que o sistema de plantio direto também teria que ser adotado, que é um sistema já consagrado. A gente sabe que é uma ferramenta aí que a gente temos para conseguir alta produtividade. Utilização de sementes com alto vigor de germinação, em suma importância. Utilizar a população recomendada, plantio na época certa, na época recomendada. Fazer o plantio na velocidade correta, profundidade correta, é de suma importância. Falando da adubação propriamente dita, só para título de informação, para a gente produzir uma saca de soja, é necessário 5 kg de nitrogênio, 2,28 kg de potássio e 0,9 kg de fósforo. Isso para produzir uma saca de 60 kg de soja. Tendo isso em mente, a gente sabe que o nitrogênio fornecido através da adubação é praticamente inexpressivo. Para a gente fornecer esse nitrogênio exigido pela cultura, a gente tem que fazer uma boa inoculação. E hoje a Embrapa já recomenda a inoculação e co-inoculação. Inoculação com o bradirizóbio, que é o inoculante da soja, e a co-inoculação, que é o azospirilo, que é o inoculante das gramíneas. Testado pela Embrapa, recomendado. Então isso é de suma importância para a gente conseguir altas produtividades. Através da análise química na mão, através da gente sabendo da exigência do solo, juntamente com aquilo que o produtor queira produzir, é através disso que a gente vai fazer a recomendação das quantidades de fósforo, de potássio, de enxofre e dos demais nutrientes. Então, análise química na mão, sabendo da exigência do soja e sabendo aquilo que o produtor quer produzir, é através desses três itens que a gente vai fazer a recomendação da adubação para conseguir altas produtividades.
Você está ouvindo o Programa Informativo Coagro.
Para mais produtividade e controle das doenças, Bad Orquestra, meu amigo, na primeira aplicação, ativo é checkmate, protegendo seu cultivo. E agora com Versátiles, dê adeus ao inimigo. É o time base de fungicidas, a ferrugem vai embora, a sua soja protegida.
Consulte sempre um engenheiro agrônomo. BASF, we create chemistry.
Com o time BASF, sua soja é protegida.
Ei, patrão, o senhor tá indo pra cidade?
Vou sim, Zé. Por quê? Tá faltando alguma coisa?
Ah, patrão, tá faltando as rações e os concentrados pros animais. E o senhor já sabe onde comprar, né?
Fica tranquilo, Zé. Eu só compro com os amigos da Coagro.
Coagro, junto com o cooperante, gerando empregos e renda para as famílias da nossa região. Coagro.
Coagro, a minha cooperativa há mais de 40 anos.
Voltamos ao Informativo Coagro.
Nós vamos ouvir neste instante a meteorologista Maria Clara Sasaki, ela que é da Somar Meteorologia, e traz agora um panorama de como devem ser as chuvas e as temperaturas nos próximos meses.
Até pelo menos o final de setembro, se ocorrer alguma chuva na região norte paranaense, é uma chuva que deve vir com baixíssimos acumulados. No decorrer do mês de outubro, essa chuva volta a ganhar intensidade pelo Paraná, inclusive o mês de outubro é o mês que esperamos a chuva acima da média na região devem ser registrados entre 25 e 50 milímetros acima da média climatológica no mês de outubro. Para novembro, uma condição bem semelhante, também com chuva acima da média, uma condição melhor para todo o estado do Paraná, inclusive na região norte do estado. Em dezembro ainda temos essa condição de tempo instável com bastante chuva. Em janeiro é que nós temos uma diminuição dos volumes de chuva no estado do Paraná. Janeiro e fevereiro devem ter chuva, inclusive, ou dentro da média ou abaixo da média. Então é uma chuva bem irregular entre janeiro e fevereiro. Vamos passar provavelmente por um outro bloqueio atmosférico que vai manter as frentes frias entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul entre janeiro e fevereiro. Mas outubro, novembro e dezembro são meses com chuva, inclusive acima da média, não só no estado do Paraná, como também em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Volumes que podem até mesmo passar dos 50 milímetros mensais, 50 milímetros acima da média, tanto no mês de outubro como no mês de novembro e também no mês de dezembro. Agora, com relação às temperaturas, temperaturas máximas, a gente espera que para o mês de outubro, a temperatura dentro da média ou levemente abaixo da média, justamente porque teremos essa condição de chuva podendo ficar acima da média, então a temperatura acaba ficando levemente abaixo da média no norte do Paraná, tanto no mês de outubro como no mês de novembro e também no mês de dezembro. Já no mês de janeiro, a expectativa de temperaturas no mês de janeiro e também fevereiro dentro da média ou levemente acima da média na região. Agora, com relação à temperatura mínima, já não se espera mais aquelas ondas de frio. Agora, para os próximos dias, já não tem mais expectativa de onda de frio e as temperaturas mínimas vão ficando cada vez mais elevadas no decorrer dos próximos dias e até pelo menos o final do ano, Maurício.
Informativo Coagru e as notícias do agronegócio.
Os proprietários de terras e imóveis em regiões rurais do estado devem fazer o CAR, Cadastro Ambiental Rural, até o dia 30 de dezembro desse ano. O cadastramento, além de ajudar com o planejamento ambiental e econômico do uso, ocupação e regularização dos imóveis rurais, ele é pré-requisito para que os proprietários tenham acesso a benefícios como crédito agrícola, linhas de financiamento, suspensão de sanções e isenções fiscais. Os proprietários rurais devem declarar as áreas por iniciativa própria em uma plataforma web, inserindo um desenho sobre a imagem de satélite. Os dados são analisados e checados com a realidade de campo, seguindo o método estabelecido pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Serviço Florestal Brasileiro. Se forem detectadas inconformidades, será emitido um comunicado para que o proprietário faça sua adesão ao programa de regularização. O responsável pela aprovação final é o IAP, Instituto Ambiental do Paraná. O cadastro é dinâmico e pode ser atualizado constantemente por meio de uma central de relacionamento disponível em www.car.gov.br.
Acompanhe agora o calendário agrícola.
Em setembro podemos plantar o agrião, o aipo, o algodão, batata doce, cará, couve, a ervilha, fava, feijão, a mamona, mandioca, raiz forte e taiá. Podemos semear o agrião, o aspargo, o cará, a cebola, a mandioquinha, o melão, o nabo e a pimenta. E colhemos a alface repolhuda, almeirão, a cana-de-açúcar, cará, chuchu, couve-flor, pepino e o tomate.
O informativo Coagro desta terça-feira está chegando ao seu final. Caso você queira ouvir novamente o nosso programa, acesse o site www.coagro.com.br. E assim eu me despeço, fico por aqui e desejo a todos um excelente dia, um forte abraço e até mais!
Coagro. Valor da gente, de nossa terra.